Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é Gilson Rampazzo, um dos fundadores do Colégio Equipe em São Paulo e o primeiro no Brasil a propor redação como matéria curricular. É autor de Os Deuses Chutam Lata na Consolação e de Ensaio, Orientações para a Redação do Texto Conceitual. Com vocês, Gilson Rampazzo.
O que eu estou lendo atualmente? Eu estou lendo as obras completas de João Cabral de Melo Neto. Por quê? Primeiro, faz tempo que eu estou ensaiando de reler muita coisa do João Cabral. É o meu poeta predileto. E aproveitei esse tempo de confinamento. Eu achei que era uma época propícia para leitura. Na verdade, eu estou lendo alguns poemas que eu não conhecia e relendo boa parte, né, que eu já tinha lido. Inclusive, eu participei da montagem do Tuca de Morte e Vida Severina, eu trabalhava na iluminação daquela peça, então eu sei trechos inteiros de Morte e Vida e trechos inteiros também do meu poema predileto de tudo que eu já li até hoje, que é O Cão Sem Plumas. Reler João Cabral é uma conversa com o mundo, uma conversa com a poesia, uma conversa comigo mesmo. Todo esse prazer que ler poesia sempre dá. Mas é a primeira vez que eu leio assim, sequente. Eu fui lendo João Cabral aos poucos, porque poema não é uma coisa que você lê como lê um romance e tal, que você vai seguindo. Você lê um poema, para pensar, para analisar, para sentir, para penetrar. Certa vez, numa aula com o Antônio Cândido de Melo e Souza, ele disse que com poema a gente tem que conviver com o poema, o tempo que for necessário para a gente penetrar. Ou seja, é uma leitura devagar, lenta, não leio muito texto por dia e tal. Leio 2, 3 poemas no máximo, né? E mais a reflexão. E nessas obras completas tem também texto em prosa do João Cabral que eu nunca li, que está na parte final do livro, não cheguei ainda lá, né? E aí é uma curiosidade conhecer o que ele escrevia de texto em prosa. Olha, eu recomendo vivamente, assim, ler, reler, conviver com João Cabral. Baita, baita poeta. O que eu li de mais marcante ultimamente? Olha, eu li várias coisas, mas um romance assim me impressionou bastante. O romance é 4321, o autor é Paul Auster, um autor americano. Muito interessante por causa da construção da narrativa, porque ele conta uma mesma história, né, de formas diferentes, e ele mostra assim como, dependendo da decisão que você toma na sua vida, né, muda completamente o rumo, né? Embora seja basicamente a mesma personagem central e várias outras personagens apareçam em todas as narrativas, a história resultante é completamente diferente. Então, um texto interessantíssimo. Não só por isso que eu estou chamando de construção da narrativa, mas também porque traz um painel histórico dos Estados Unidos, em certa medida do mundo, na década de 60. Enfim, uma leitura muito interessante, muito enriquecedora, assim, estimulante da imaginação da gente. Um livro bem interessante. O que eu pretendo ler depois do João Cabral, estou em dúvida entre 2 livros assim meio díspares. Um é uma releitura, outro é uma releitura em parte, né? Eu estou em dúvida entre Clarice Lispector, Todas as Crônicas, que eu conheço muitas crônicas da Clarice Lispector, mas não conheço todas. Adoro o texto da Clarice, né? Assim, é uma escritora absolutamente original. Não falo só no conteúdo dos textos dela, mas na sensibilidade dela, no domínio de texto que ela tem. Um texto muito bom de ler, assim, um texto sempre muito claro, né? Todas essas qualidades todo mundo sabe que a Clarice tinha como escritora. Então, eu estou em dúvida entre essa aí e entre reler Dom Casmurro. Por que reler Dom Casmurro? Eu li ainda adolescente, eu nem lembro direito da história. Assim, não tinha, vamos dizer, as informações, a formação mesmo de leitor que eu tenho hoje, né? Eu tenho a impressão que eu não vou reler, eu vou ler. O que eu li é assim, só para dizer, já li. Mas, assim, entender a dimensão de Machado de Assis, isso, na época que eu li Dom Casmurro, não tinha a menor condição de enxergar. E Machado de Assis, gênio, gênio total. Você pensar que ele escreveu na época que ele escreveu, sendo quem ele era, né? E ver no Brasil, naquela época, produzir a obra da qualidade que ele produziu. Ultimamente eu reli Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, que coisa sensacional. Mas estou em dúvida. Não sei se eu leio Clarice ou se eu leio Dom Casmurro. Um desses dois. Eu vou acabar lendo os dois, mas qual que vem primeiro, não sei. Talvez o que tenha me marcado mais, porque veio numa época de formação de uma visão crítica do mundo, de uma definição de posicionamento político, enfim, acho que talvez o mais marcante tenha sido Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Realmente foi uma porrada na minha cara, na minha cabeça, né? Assim, sem contar que Graciliano era um escritor impressionante, né? Essa capacidade de síntese que ele tem. Até porque eu sou muito prolixo, eu me apaixono por esses caras que têm essa capacidade de síntese, como, sei lá, de dizer com poucas palavras o que tem que dizer e de uma forma intensa. Talvez por isso eu gosto tanto de João Cabral, que também é isso, né? Taca as palavras na sua cara como se fosse pedra, entendeu? E você que se vira, não tem defesa, né? E Vidas Secas teve isso também, né? Outra coisa que foi muito marcante foi quando eu li a Antologia Poética do João Cabral. Eu sempre gostei muito de ler poesia. Eu li toda a poesia romântica brasileira, por exemplo. Li quase tudo do Drummond, li muita coisa do Drummond, não li tudo. Li muita coisa do Drummond. Mas João Cabral foi assim, um encontro de almas, assim, muito marcante também, aí já numa fase mais adulta. E eu colocaria também como um livro importante na minha vida, porque foi o primeiro romance que eu li, que foi Iracema, do José de Alencar. E peguei para ler, tinha na minha casa as obras completas de José de Alencar, e a professora mandou a gente ler Iracema. E eu li, eu achei fantástico eu ler um livro inteiro, entendeu? Uma história inteira. Até então, o que eu li era gibi. Então, foi marcante. Não é que eu ache Iracema um texto excepcional, né? Assim, tem todos os vícios da visão romântica e tal. Mas foi um livro que me marcou. Me marcou mais do que os outros todos que eu li, porque acabei lendo tudo José de Alencar, né? Dizer que foi o que me iniciou na leitura, no contato com a literatura. Tem outro livro que foi muito marcante para mim. Eu fazia faculdade de letras e me interessei muito por literatura latino-americana, em particular pela literatura mexicana. E nessas eu descobri Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E eu li esse livro, Pedro Páramo, que é um livro todo intrincado, todo cheio de simbologias. E eu gostei tanto do livro que eu sugeri, na época a gente fazia o Tuca, eu fazia parte do Tuca, que eu sugeri que fosse o tema da próxima peça que a gente estava pensando em fazer. Então eu traduzi esse livro. Na época ele não era traduzido ainda para o português, e para que as pessoas pudessem ler. Então eu fiz a tradução e, aliás, foi incrível, porque na semana que eu terminei a tradução, esse livro saiu publicado, traduzido. E esse livro tem várias histórias em cima dele, né? Assim, isso de ele ter gerado uma peça que se chamou Comala, uma peça que a gente levou no Festival Latino-Americano de Teatro em Manizales, na Colômbia. Inclusive, eu sou registrado no SBAT como autor da peça, porque precisava de um autor, embora a peça fosse uma criação coletiva, né? Então, o grupo considerou que eu deveria entrar como autor da peça, então, embora fosse uma criação coletiva, né? Então, sei lá, é um livro marcante. Tem uma outra história interessante ligada a esse livro, é que, assim, conversando com o meu professor de literatura latino-americana na época, né? Aí, sobre o livro, eu queria que ele validasse a interpretação que a gente tinha dado para a história. Então, aí eu dei a interpretação que a gente fez, né? O desvendamento do que significava toda aquela história aparentemente maluca, né? É um romance meio cubista, é um romance meio surrealista. E quando eu terminei a explicação, né, o professor, que era um sujeito quase 2 metros de altura, assim, falou: puta que pariu, não é possível, eu li 16 vezes esse livro e não consegui entender, você de cara entende o livro, como que é possível? E foi um livro marcante também.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Gilson Rampazzo. Obra completa, de João Cabral de Melo Neto. 4321, de Paul Auster. Todas as crônicas, de Clarice Lispector. Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Antologia Poética, de João Cabral de Melo Neto. Iracema, de José de Alencar. E Pedro Páramo, de Juan Rulfo. As músicas usadas neste episódio foram Encontros e Despedidas, de Maria Rita, The Carnival of the Animals, The Swan, de Camille Saint-Saëns, interpretada por Yo-Yo Ma, Baquianas Brasileiras número 5 para soprano e cellos, de Heitor Villa-Lobos, interpretada por Kirite Kanawa e Lynn Harrell, e Mourão para Orquestra de Cordas, de César Guerra Peixe, interpretada por Solistas de Londrina. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato. E a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!